Quando nós estávamos falando das leis da cura, nós falamos também de regras. E ora falávamos de leis, e ora falávamos de regras. E isto não é a mesma coisa. Então, na cura esotérica, existe um certo número de leis e existe um certo número de regras. Então, há, por exemplo, 9 leis e 6 regras. Mas não é a primeira regra, a segunda regra, a terceira regra de cada lei. Por exemplo, a lei número 1 tem a regra 1. A lei número 2 tem a regra 2. A lei número 3 tem a regra 3 e a regra 4. A lei número 4 não tem regra. A lei número 5 e a lei número 6 também não têm regras. A lei número 7 tem a regra 5. E a lei número 8 tem a regra 6. E a lei número 9 não tem regras. Isto não é muito a nossa construção mental, porque aquele livro não foi escrito por uma pessoa mental. Então, isto é outra construção. Então, as leis são num certo número. As regras são num certo número. No seu conjunto. Percebeu? Agora, quando nós dizemos que existem leis da cura, nós não estamos falando de regras. Nós estamos falando de leis. Porque a lei é uma dinâmica de uma energia quando ela se revela. Então, quando uma energia se revela, quando uma energia age, aquela dinâmica, aquilo é uma lei. Então, existem leis cósmicas, existem leis solares, existem leis planetárias. O que é isto? Isto é aquela dinâmica da energia que nós chegamos a conhecer. E como a energia dinâmica e a energia se revela, aquilo se torna uma lei, porque é aquilo que faz as coisas. É através desta dinâmica que as coisas acontecem. E num ponto de vista cósmico, esta dinâmica da energia, isto às vezes é eterno. Então se diz, uma lei é eterna. Não estas leis dos homens, estamos falando de leis de verdade. Então, esta dinâmica da energia, esta revelação da energia, isto cria um ritmo, isto cria uma lei. E tudo que é manifestado fica dentro daquela lei. Então, uma lei cósmica não muda, porque aquilo é a dinâmica da energia cósmica. E nós, quando aprendemos esta lei, quando conhecemos esta lei, o que significa isto? Conhecer uma lei, o que significa? Significa você ter consciência da dinâmica da revelação de uma energia. Por isto que nós teríamos que estar dentro das leis. Porque se nós não estivermos dentro das leis, nós não estamos na dinâmica da revelação da energia. Não estamos em sintonia com o cosmos, ou com o universo, ou com o planeta. Então, nós estamos dentro da lei, quer dizer, nós estamos dentro de uma certa sintonia, dentro de uma certa dinâmica. E essa energia, quando ela se manifesta em um certo nível de consciência, então ali existe uma lei. Se essa energia está se manifestando em um outro nível de consciência, ali surge outra lei, por causa do ritmo dela, é a revelação do ritmo dela. Então, dependendo do nível em que as energias atuam, vão surgindo as leis. Então tem as leis de cada nível. Percebe o que é lei, né? Então isto é lei. Regra é outra coisa. Então existe lei da cura. As leis da cura são o ritmo da energia de cura, que é eterna, que é a cósmica, conforme ela se revela, lei da cura. Então nós vamos conhecer estas leis da cura para nos harmonizarmos com esta lei da cura, para podermos entrar naquele ritmo da revelação da cura, para termos então saúde e não estarmos contrários ao ritmo da energia da cura. Então por isso se estuda as leis da cura. As regras são outra coisa. As regras são os métodos, os processos que nós podemos aprender para reconhecer a lei, para nos integrarmos nas leis. Isto é a regra. Então a lei, ela é aquilo que é. As regras são feitas para os homens. As leis não precisam de regras. Somos nós que precisamos das regras, isto é, nós precisamos dos sistemas, dos métodos, das técnicas, para podermos estar numa lei. Então, lei não é sinônimo de regra, embora hoje eu fui ver num dicionário e lá era. Uma coisa é a gramática, outra coisa é a filosofia. Então, regra não é lei, lei não é regra. São duas coisas completamente diferentes. Você pode estar estudando a lei da cura número 3 e também conhecer a regra 4, que corresponde àquela lei. Porque, racionalmente, cada lei teria as suas regras. Então seria regra 1, regra 2, regra 3 da primeira lei. Da segunda lei seria regra 1, regra 2, mas não é assim que vai o espírito. Não é assim. Está claro agora, né? Por que a gente ora falava lei, ora falava regra? Não é sinônimo, não. São coisas completamente diferentes. Então, as leis da cura são válidas para todos os reinos da natureza. As leis da cura, não as regras da cura. As regras são para nós, feitas para nós. Agora, as leis não. Quando você vê pelo próprio enunciado, você vê que aquelas leis servem para a natureza toda, para todos os reinos. Se você ler aquilo com os olhos de um animal, serve para ele. Se você ler aquilo com os olhos de uma planta, serve para ela. E assim por diante. A regra não. A regra serve para o homem, para ele poder entrar naquele método, naquela técnica, para ele ter uma forma correta de usar aquela lei. As leis são para todos. Tudo que existe, existem as leis, para todos. Agora, nós pegamos as leis, interpretamos e aplicamos e as conhecemos do nosso ponto de vista. Mas uma lei de cura que você compreende para você participar da cura, aquela lei serve também para qualquer reino da natureza. Se você vai ver do ponto de vista daquele reino, você tem ali toda a orientação. Existe uma lei cósmica, então isto é para todos. Se é uma lei cósmica, é para todos. Agora, se é uma lei universal, é só para este universo, não para outro. Se é uma lei planetária, é para este planeta, não para outro. Existem as leis cósmicas e as leis menores, e as leis mais setoriais. Uma pessoa também perguntou qual é a diferença entre o trabalho magnético e o trabalho de radiação. Quando nós trabalhamos magneticamente, e quando nós irradiamos a força da nossa alma, veja as palavras. Não é uma palavra qualquer. As palavras têm um valor. Então, quando nós trabalhamos magneticamente, tão magnético, quer dizer nosso trabalho, é do nosso trabalho que surge o magnetismo, está claro, né? Então, quando nós trabalhamos magneticamente e irradiamos a força da nossa alma, quer dizer, a irradiação vem da alma e o magnetismo vem de nós. Aqui já está uma diferença, só nas palavras. Quando uma pessoa trabalha magneticamente, quer dizer, ela cria um magnetismo favorável, e quando ela irradia a força da sua alma para o paciente, este é muito ajudado. Então, para nós cuidarmos dos outros, para nós termos um trato com os outros, na vida nós precisamos de magnetismo e precisamos de ter uma boa irradiação, né? Então, quando nós temos um trabalho magnético, temos magnetismo, e quando irradiamos forças da alma, quem recebe tem oportunidade de atingir o que ele tem que atingir. Então, uma forma de você ajudar os outros efetiva é com seu magnetismo e com a sua irradiação. Tem gente que acha que para ajudar os outros precisa ir lá se meter na vida dele, precisa encontrar, precisa fazer acontecer. Você ajuda os outros quando você irradia, principalmente, e quando você tem um magnetismo puro, um magnetismo sadio. Aí você está ajudando aonde você passa. Então, se o seu magnetismo é puro e se a sua irradiação é efetiva, por onde você passa, você está produzindo cura, você está produzindo harmonia, está produzindo equilíbrio. Não precisa você fazer nada, basta você estar presente, você já está trabalhando, já está servindo e já está agindo. Mas depende do seu magnetismo e depende daquilo que você está irradiando. Vocês conhecem uma história que na Índia diziam que havia um ser tão puro que por onde ele passava surgiam flores, as flores brotavam. Era uma forma simbólica de dizer que alguém tinha um puro magnetismo e uma irradiação muito potente. A irradiação é da alma. E o magnetismo é algo que você consegue através do refinamento, da pureza, da harmonia, da limpeza da sua vida ou dos seus corpos. Quando nós temos, então, um magnetismo puro e uma irradiação correta, efetiva, isto pode, num outro, ser veículo para uma cura completa. O outro pode ser curado de coisas que ele nem conhece, que ele nem tem consciência. Então, o magnetismo e a irradiação podem produzir no outro uma cura imensa, uma cura que nenhuma outra coisa pode conseguir. Veja como isso é importante. Nós estamos, quando servimos, quando trabalhamos, quando exercemos a medicina, ou quando temos as nossas relações, nós nos preocupamos com muitas coisas. Não sei se nós estamos preocupados com magnetismo e com irradiação, que é o que mais atua. Vocês sabem que às vezes vocês observam, mas a presença daquela pessoa é boa. Aquela pessoa esteve aqui e mudou alguma coisa. A pessoa não fez nada. Quer dizer, não fez nada conscientemente. Se você for observar, aquela pessoa tem um certo tipo de magnetismo e tem uma irradiação que aqui trabalhou, funcionou. Então, com esse magnetismo e com esta irradiação da alma, não só nós podemos ser um veículo de cura, você não precisa ser médico, você não precisa ser terapeuta, qualquer um que tenha um bom magnetismo e que tenha uma irradiação efetiva, ele está curando onde ele passa. curando as plantas, curando os animais, curando os seres humanos, ele está no trabalho de cura. Isto é mais importante do que aprender medicina, num certo sentido, não é? Agora, isso também pode ajudar o outro a conviver com um estado que não possa mudar naquele momento. Há pessoas que estão em certos jogos kármicos, não? Ou estão em certas enfermidades que karmicamente não podem ser removidas naquela hora. Mas o trabalho de magnetismo e o trabalho de radiação, nesses casos, ajudam o indivíduo a conviver com aquilo. Então veja como o magnetismo e como a irradiação são inteligentes. Não tem inteligência humana, mas aquilo é inteligente. Aquilo cura quando tem que curar, e aquilo ajuda o indivíduo a conviver com aquilo que não pode ser curado. Veja como é positivo. Então, se você cuida do magnetismo, se você cuida da sua irradiação, se você cuida dessa sua postura interna, você pode estar ajudando muita gente a desenvolver uma vida kármica, às vezes não muito harmoniosa, mas com a qual ela tem que conviver. E aquele magnetismo e aquela irradiação vão fazer exatamente isto que precisa. Não vão trabalhar ali curando. Vai trabalhar ali mantendo uma situação harmoniosa e equilibrada para quem recebe aquilo. Ou então, esse mesmo magnetismo, esta mesma irradiação da alma, pode ajudar alguém a se liberar daquela situação. Pode ajudar alguém, por exemplo, a desencarnar, se ele está no momento de desencarnar e está ali com alguma dificuldade. Então você vê que o mesmo magnetismo, a mesma irradiação, serve para todos os casos. Tanto para o caso que vai ser curado, que vai ser liberado, como para o caso que é para conviver com aquilo pacientemente, como para o caso do indivíduo ser liberado daquilo, ser tirado do corpo. Isto tudo pode ser muito efetivo. Para nós termos um magnetismo correto, isto é muito interessante para nós. Para nós termos um magnetismo correto, nós não vamos encostar num ímã, não vamos fazer nada de físico, porque isso não está neste plano. Então, nós teríamos que ter um alinhamento com a nossa alma. Nós temos que ter uma postura de quem está se comunicando, buscando, fazendo linha com a própria alma. Porque se você se alinha com a sua alma, se alinhar com a alma quer dizer, você pensa na sua alma, põe a mente lá na sua alma, não importa onde ela está na sua consciência. Você põe a mente lá na sua alma, você pensa na sua alma, você tem presente o seu eu superior, você está se alinhando. Isso chama-se alinhamento. Então, quando você põe a sua mente no seu eu superior, por que que chama alinhamento? Chama alinhamento porque quando você pôs a mente no eu superior, você forma uma linha e você une o eu superior, a mente, o emocional e o etérico físico. Por isso que chama alinhamento. Mas para o físico, para o emocional, para o mental estarem em linha, isto é, agindo em uníssono, agindo integrados, agindo juntos, agindo com toda a força disponível naquele ser, você precisa se alinhar. Isto é, você precisa estar com a mente no ponto mais alto, que é o eu superior, que está no plano mais sutil de todos estes. Então, se você tem a mente lá no eu superior, você alinha esses corpos. Esses corpos ficam todos alinhados. E é por esta linha é que passa a força de cura, é que passa a energia de cura que vem da alma e que vai irradiando pelo mental, pelo emocional, pelo etérico físico, até sair na sua mão. Entendeu? Então é muito importante o alinhamento, porque você tem a mente na alma, a mente no eu superior, e imediatamente esses corpos ficam todos alinhados. Aí o eu superior manda um impulso que vai descendo por esta linha e vai irradiando por todos os níveis pelo qual ela passa. Isto é, você põe a sua mente na alma, lá no nível intuitivo, no nível espiritual, ela manda um impulso, se a linha se formou, quando este impulso desce, ele irradia através da sua mente, aí você trabalha mentalmente. Ele irradia pelo seu corpo astral, aí você trabalha no plano astral. Ele desce mais, ele penetra no seu corpo etérico físico, aí você irradia também com o seu corpo físico. Então você tem o trabalho de cura em todos os níveis em que você está encarnado. Então, um ser alinhado, ele está praticamente irradiando energia da alma, energia de cura, no mental, no astral e no etérico físico. Então veja, essas pessoas que vão treinar para fazer cura astral, o outro vai treinar para fazer imposição mental, o outro vai trabalhar para fazer cura com as mãos. Seria muito mais simples, direto e completo se ele deixasse tudo isto e pusesse a mente na alma. Compreende? O que é o alinhamento? Põe a mente na alma. E aí, mente, astral, físico, etérico, tudo está irradiando o que vem daquele nível. Agora, para nós, depois de estarmos alinhados e estarmos trabalhando alinhados, portanto, servindo em linha, irradiando energia de cura na mente, no emocional e no etérico físico, nós teríamos que atrair aqueles que podemos ajudar. Isto é outra etapa. Você não pode atrair ninguém corretamente, isto é, em outras palavras, você não pode reunir um grupo de verdadeiros colaboradores, você não pode estar em harmonia com ninguém se você não está alinhado, compreende? Porque é este alinhamento e esta irradiação é que vai atrair quem tiver de te encontrar. Vocês podem fazer experiência. Vocês podem precisar procurar uma pessoa que vocês não sabem onde ela está. Vocês façam seu alinhamento que aquela irradiação no plano interno, no plano sutil, vai atingir a pessoa e a pessoa vai te procurar. Compreende? Eu estou dando um exemplo bem prático, mas o alinhamento não é só para essas coisas práticas, né? O alinhamento é para as coisas todas. Então, para você fazer este alinhamento, você vai atrair tudo aquilo que te corresponde. Esta atração vai ser sobre aqueles que devem se aproximar. Agora, para isso acontecer livremente, a sua atitude não deve estar centrada em um indivíduo. A sua atitude, a sua intenção deve estar descentralizada. Então veja, se você faz um alinhamento para mandar energia para uma pessoa, isto é muito diferente de você fazer um alinhamento e descentrar a sua intenção. Porque aí aquilo vai para quem está mais apto a receber aquilo, vai para quem precisa mais, vai para quem precisa se aproximar de você. E isto não é determinado pelo seu ego. Isto é determinado pela própria energia que vem através do alinhamento. Então, a sua atitude quando faz alinhamento, não deve estar egoístamente centrada numa coisa. Você tem que estar alinhado e descentralizado. Alinhado sem a mínima intenção de dirigir aquilo. Porque quando você se alinha, isto começa a acontecer, e você dirige, aí você entra num processo kármico com aquilo que você está se coligando. Você cria um karma. Você cria um karma de ligação, que pode até ser muito positiva. Mas karma é karma. E nós estamos aqui, nesta etapa da nossa vida, da nossa evolução, para transcender a lei do karma material e não para confirmar. Então, se você vai fazer este alinhamento com a mesma intenção das pessoas que rezam para obterem coisas, vocês vão demorar mais para sair da lei do karma material. E sair da lei do karma material e entrar na lei evolutiva superior é um considerável passo. É um considerável passo. E que a humanidade está convidada a dar. Agora, este alinhamento, então, e esta atitude de descentralização produz o que tiver de produzir para aqueles que devem ser ajudados. Para aqueles que devem ser ajudados. Não para aqueles que você escolheu para ajudar, que é muito diferente. Isto é muito diferente. Agora, se neste processo a alma lhe manda a consciência do que o outro precisa, porque é a alma que manda esta consciência, se ela acha que deve mandar. Mas ela vai te mandar a consciência do que o outro precisa, se você tiver já um certo treinamento de lidar com tudo isto sem criar karma. Isto é, de estar descentralizado, de não estar apegado, de não estar com a mente voltada para uma coisa que você escolheu. Então aí, a sua alma vai te revelar, vai te mandar aquele conhecimento oculto de você saber realmente o que o outro precisa, de você perceber o que é que o outro está precisando naquele momento. Então aqui o trabalho é muito mais efetivo, porque aí você estaria trabalhando conscientemente. E trabalhando conscientemente, aí vão certos mecanismos e certas ferramentas que você pode usar, não é? E que pode ampliar muito o trabalho de cura. Porque uma coisa, isto tudo está acontecendo inconscientemente. Pode acontecer, não? Outra coisa é estar acontecendo e você tendo consciência. Porque aí pode haver uma colaboração maior do teu eu consciente para tudo isto. Agora, nós precisamos compreender o processo de irradiação, não só o do magnetismo, precisamos compreender o processo da irradiação, porque a irradiação da alma é que atua sobre a alma do outro. Então, se nós pudermos estar completamente neutros, completamente impessoais, diante daquilo que eventualmente estamos passando para um outro, isto faz com que a irradiação da alma vá direta para a alma do outro. E um trabalho com a alma do outro é um trabalho muito mais amplo do que um trabalho com o mental do outro. Ou do que um trabalho sobre o emocional do outro, como se faz. Ou de um trabalho sobre o etérico físico do outro. A irradiação pode descer por este alinhamento e agir em todos esses planos. Mas se eu estou completamente desimpedido de todo e qualquer apego, de toda e qualquer intenção humana, então essa minha irradiação vai na alma do outro. E aí a alma do outro pode despertar, pode ficar apta, pode ser estimulada, pode ser fortalecida para lidar melhor com aquilo que ela tem que lidar, que é ali onde ela está encarnada. Quando a irradiação vai da nossa alma para a alma do outro, este é o máximo trabalho que nós poderíamos fazer, como ajuda, como serviço ao outro, como serviço à humanidade. É esse da sua alma irradiar para a alma do outro. Porque aí, se você está enfocado nesse nível, o outro está recebendo uma irradiação tal que ele mesmo vai resolver o problema dele. A própria alma ali vai entrar no processo e vai influir, vai resolver, vai impulsionar, enfim, vai fazer o que ela tiver que fazer. Agora, se nós conseguirmos trabalhar não nesse nível de irradiação da alma, porque não fomos suficientemente neutros, mas se nós conseguimos trabalhar na mente, se conseguimos que esta irradiação vá pela nossa mente, então aí nós vamos colaborar com o outro no sentido de que ele tenha consciência da sua própria vontade. Você vai estimular a vontade no outro. Então você não vai estimular a vontade no outro com emoções, nem dando tapinha no ombro dele. Você vai estimular a vontade do outro é quando a sua irradiação vai da sua mente para a mente dele. Então você não está transmitindo pensamento. Você não está fazendo controle mental. Você não está dominando o outro nem conduzindo o outro. Você está mandando um estímulo que sai da sua mente e vai para a mente dele. Isto não é dominar a mente dele. Isto resulta num desenvolvimento da vontade nele. Porque a vontade tem a sede na mente. Então, se a energia da sua alma desce para a sua mente e vai para a mente dele, o trabalho que está sendo feito é um desenvolvimento da vontade. Se isto não vai pela mente, se isto desce e vai pelo corpo astral, e vai pelo emocional, então aquela pessoa que recebe vai ter uma tendência a ter uma ação correta, uma ação conforme o que ele precisa realmente agir. E vê que aqui não entra nenhum comando mental. Isto vai pelo corpo astral. E entra no corpo astral do outro, esta radiação entra no corpo astral do outro, e o corpo astral dele age na ação correta. Aí leva o corpo físico e atrai, eventualmente, a organização da mente dele. Mas aí o contato foi pelo corpo astral. Você vê que o nosso contato astral com as pessoas, isto é, o nosso contato no nível do sentimento, não é nada disto que se usa. É esta descida, não? Esta descida através do alinhamento desta energia da alma que irradia através do nosso corpo astral, do nosso corpo de sentimentos. Então isto irradia e vai para o corpo de sentimento dele. E isto influi muito na ação dele. E se esta irradiação da alma pelo alinhamento desce até o físico, se isto vem até o nosso etérico físico, nós vamos ajudar a que o outro fique fisicamente, corporalmente, mais desperto, mais energizado, mais lúcido, fisicamente, inclusive o cérebro. Mas isto vai, é através do corpo etérico físico. Então esse é o trabalho de irradiação.
A sinceridade, a persistência e a fé.
Claro, a sinceridade, a persistência e a fé, isso tudo são qualidades, né? Qualidades humanas que se estão sendo colocadas aí, ampliam muito o trabalho. Agora, a impessoalidade, sabe, é tão importante quanto tudo isso. Porque a impessoalidade faz com que isso se generalize, descentralize e faz com que o trabalho seja na direção correta, a impessoalidade. Porque se não existe impessoalidade, você está dirigindo aquilo. Está dirigindo e aquilo pode ir fora de lugar ou pode se desperdiçar.